Hello! Eu sou a Cris Teruel e esse é o podcast Não Sei Não. Um podcast que traz histórias de gente como a gente e da vida como ela é. Hello! No episódio de hoje, vamos conversar sobre como experiências culturais a curto prazo impactam sua vida e podem impactar até a sua carreira e como isso aconteceu com a nossa convidada, Aline. Ela é socióloga, nerd, cozinheira de mão cheia e olha, gente, eu gosto de comer, ela sempre traz uns quitutes para mim. Minha amiga, Aline, como eu já falei.
Ei!
Seja bem-vinda!
Finalmente!
Aline, conta aí pra gente quem é você nesse mundão afora.
Olha, essa é uma boa pergunta. Ultimamente eu tenho me apresentado assim. Eu gosto que as pessoas saibam que eu sou. Introvertida quer dizer que eu gosto do meu espaço sozinha.
Mesmo assim, eu sou uma...
Amo. Eu sou uma pessoa tímida, ou seja, no fundo, pessoas não é o meu forte. Mas eu aprendi a viver no mundo. Outra coisa sobre profissão que eu acho legal também, você falou socióloga. Sou socióloga de alma, mas não sou socióloga na vida real. Não é o que paga minhas contas, mas faz parte de mim. E eu acho super engraçado quando tem esses formulários e coisas que perguntam qual a sua profissão, né? Eu cada dia respondo uma coisa diferente, porque eu faço milhares de coisas diferentes no dia. Então, tem dia que eu falo que eu sou gerente de projetos, tem dia... Ultimamente, eu tenho falado que eu sou contadora de histórias, porque eu tenho criado um monte de conteúdo. Tem dia que eu falo que eu sou videomaker, porque eu tenho feito vídeo. Então, eu me divirto com essa história de qual é a sua profissão. Se você pegar aí um monte das papeladas que tem meu nome, vai achar em cada uma coisa diferente.
Eu super me identifico, porque eu sou publicitária de formação, mas de publicitária, assim, na minha função, eu não sou. Eu sou um pouco de professora, podcaster.
Professora também.
Financeira, faço invoice e vamos lá. Mas, ó, uma boa ideia. Para sua vez, eu vou pensar num diferente. Eu nunca sei também o que eu coloco. Se eu coloco o que eu estou fazendo ou o que eu me formei.
Eu olho para a pessoa que está me perguntando e falo assim, o que ela vai se chocar se eu falar agora? Eu tenho cara de quem vou falar o que para ela?
Você gosta de causar, né?
Gosto um pouquinho, tem que aproveitar.
Você se descreveu perfeitamente, gente. Eu conheço a Aline faz um tempo e eu sou aquela que faço reviravolta na vida da Aline, porque eu sou totalmente ao contrário dela, né? Eu sou barulhenta, gosto de abraçar, de pegar o espaço dela, mas a gente se acerta, né?
Sempre.
E aí você falou assim que você teve que aprender. Então, eu queria que você hoje trouxesse para a gente a sua história, a sua vivência. Você foi fazer uma ação de responsabilidade social por onde você trabalha, uma multinacional. E como que isso impactou a sua vida, a sua carreira? Ou como que você chegou lá, se você, assim, nossa, você falando que você é introvertida, você quis ir, você foi obrigada? E como que foi todo esse processo?
Olha,
com você.
Isso tudo foi uma coisa bem interessante, porque eu estou trabalhando na mesma empresa, vai fazer 15 anos já, e no final do primeiro ano que eu entrei na empresa, foi lançado esse programa de responsabilidade social, onde eles pegam pessoas de vários lugares do mundo, montam uma equipe para ir trabalhar num outro país completamente diferente por um período de um mês. Então, tem um projeto, a empresa tem... contato e contratos com instituições de educação, instituições hospitalares em vários lugares do mundo e faz trabalho de responsabilidade social, ou seja, ela paga para a gente ir como consultor para essa instituição, só que a instituição não paga nada, para ela é de graça. Então, a gente tem todos os nossos custos pagos pela empresa, a gente recebe o salário normalmente, a gente tem todos os custos de viagem, hotel, tudo pago pela empresa, e a gente oferece o nosso trabalho de consultoria de graça para a instituição.
Uhum.
E isso foi lançado logo no final do primeiro ano que eu entrei na empresa, e é aquela coisa que chamou atenção, sabe? Ficou no meu coraçãozinho. Eu não era elegível, tem uma série de requisitos para poder participar, mas ficou ali, né?
Difícil.
É bem complicado, é bem difícil, mas eu acho que o aprendizado de poder me inscrever no programa foi muito legal também. E aí, a partir do momento que eu comecei a ser elegível, eu me inscrevi uma vez, pedi ajuda a algumas pessoas ali, mas fui muito assim, por conta própria, não deu certo, não passei, e aprendi com a resposta, porque o legal foi que você escreve uma história, né, escreve um formulário e tal, e aí eles te dão uma resposta, né, de por que você não foi aceito, e eu aprendi com a resposta. Ah, você precisa de um pouco mais, entender qual é o objetivo do programa, né? Porque o objetivo do programa é a gente estar oferecendo trabalho de profissionais de qualidade, sem custo para aquela instituição, mas que tem que ter um impacto naquela instituição, né?
Uhum.
E aí eu esperei. No meio do caminho, apareceu uma outra oportunidade de fazer um trabalho voluntário, e aí eu tirei nas minhas férias, foi completamente independente. Eu fui para a Amazônia, fica 10 dias, sei lá, 36 horas de viagem de barco, rua acima, no meio do nada.
Ainda arrastou sua mãe, que tem medo de nadar.
Na realidade, foi ao contrário. Na realidade, foi minha mãe que me arrastou de uma certa forma, porque era uma ideia da minha mãe, que ela não tinha conseguido ir quando ela era mais jovem, e aí a gente resolveu ir junto. E ela tem pavor de água, mas foi super divertido. E eu fui com muito receio de o que é que eu ia fazer ali, sabe? O que eu tinha para oferecer para aquelas pessoas, entendeu? Um período de 10 dias, o que eu podia oferecer? Apesar de eu ter a minha experiência, eu tinha muita insegurança a questão de o que eu podia dar para eles, né? E eu aprendi muito ali, o pouco que eu pude trabalhar com eles. Na realidade, eu já tinha experiência com gerenciamento de projeto, e eu acabei tendo conversas muito legais com os organizadores do programa. Eles me pediram muita dica, porque eram pessoas que não tinha experiência, na realidade, e eu cheguei lá com uma bagagem, então eu aprendi ali a minha capacidade, né? Uhum. Eu consegui enxergar a minha capacidade.
Foi quase depois, autoconhecimento ali.
Muito, muito.
Autodescobertas.
Muitas altas descobertas. E aí, depois disso, me deu coragem de falar assim, não, tá bom, eu acho que agora entendi e vou me inscrever para o programa aí da empresa oficial, me inscrevi e assim no minuto que eu mandei a minha inscrição, eu tinha absoluta certeza de que eu ia ser aceita. Não sei como, mas eu tinha absoluta certeza de que eu ia ser aceita e de que era a minha vez. É lógico que ainda fiquei um pouco, né,
com medo. Tem todo o processo seletivo.
Todo o processo seletivo, mas eu tinha plena certeza. E quando eu recebi, né, a confirmação de que eu tinha sido aceita, pulei de gritos, de felicidade e tudo mais.
Eu acho que a gente comemorou.
A gente comemorou, com certeza. E aí, isso foi em 2018, a inscrição e tudo. E aí, em 2019, eu fui para a Índia passar 30 dias e no final fiquei mais 10 dias de férias, né, aproveitando um pouco. E assim, eu aprendi tanto sobre mim mesma nessa viagem que eu não imaginava que ia me transformar do jeito que me transformou. Eu continuava ainda um pouco com aquela insegurança de o que é que eu estou fazendo aqui, o que eu tenho para trazer para essas pessoas. A gente sempre fica nessa visão assim, de sair, né, do seu trabalho. Eu tinha minha experiência, eu sabia, eu me dava muito bem no que eu fazia, mas saí dali, né? Saí do conhecido. E, Na realidade, assim, o trabalho que a gente foi fazer, né, a entrega, a consultoria, foi a parte menos desafiadora de todas. O mais desafiador foram as pessoas, porque elas me empurraram para todos os cantos, todos os meus limites, que eu nem sabia que eu tinha. Foi impressionante, porque o projeto em si, o trabalho em si, não era uma coisa que eu normalmente fazia, então eu estava aprendendo muito sobre o projeto em si, mas ter que lidar ali em 30 minutos, em 30 dias com as pessoas de uma forma em que você tem que fazer o projeto sair, você não tem escape, você está 24 horas por dia com aquelas mesmas pessoas que você tem vontade de esganar, e você tentando ao mesmo tempo produzir, aproveitar, conhecer um país diferente, fazer amizades, tudo assim
Muito
comprimido,
intenso.
muito intenso, foi muita, muita coisa, né, comprimida em 30 dias. E eu aprendi horrores aí de mim, né, sobre toda essa experiência.
Acho que é legal trazer para a galera aí, só para eles entenderem, quando você não foi só com brasileiros, e aí isso também faz uma
Isso.
diferença. Esse projeto engloba algumas pessoas de outros países também, eu só não lembro quem estava ali representando. Então, tinha você como brasileiro, tinha mais um brasileiro, né?
Tinha mais dois brasileiros, então, assim, o grupo todo, nós éramos em 17 pessoas, se não me engano. 17 pessoas de sete nacionalidades diferentes. Então,
Isso já
tinha.
causa um impacto cultural de
E
diferença,
foi
né?
justamente isso, né? E apesar de trabalhar numa empresa global, eu estou acostumada a falar com gente de outros países todos os dias, mas você fala com as pessoas ali em períodos curtos, 1 hora, 2 horas. Estou super acostumada a liderar projetos, lidar com pessoas difíceis, mas é ali 1 hora, 2 horas, você está na reunião, sai, não sei o quê, e vai resolvendo as coisas em paralelo. Mas ali, a personalidade de sete países diferentes, comprimidos, foi um pouco intenso. Na realidade, assim, eu acho que uma das grandes coisas que isso trouxe foi o convívio, né? Eu estou acostumada a falar com pessoas diferentes, outros países, mas o convívio realmente foi muito diferente, né? Então, eu percebi como nas outras experiências aprendi muito mais sobre do que eu sou capaz. Eu acho que foi isso o grande aprendizado para mim. E, como eu falei, sou super introvertida, tímida, dentro da minha bolinha, eu tive que sair da minha bolinha. E aí foi difícil, mas uma hora que você sai, você sai. Então, foi bem interessante entender individualmente, a minha capacidade de lidar um pouco mais com, conviver com as pessoas, que era a minha grande. Dificuldade continua sendo, mas eu aprendi a lidar mais com essas situações, com as pessoas, com os limites, com pôr o pé para fora da minha zona de conforto. E foi muito interessante, porque do ponto de vista assim de negócios, eu sempre fui uma pessoa muito curiosa, sempre me envolvi em coisas que era muito além do que era o meu escopo de trabalho. Então, isso sempre foi uma característica do ponto de vista de negócios, né? E aí eu consegui entender de trazer isso para a vida pessoal um pouco mais, né? Então.
Qual foi aquele primeiro impacto? Vai. Saiu do aeroporto, sei lá, chegou na Índia. Qual foi aquele primeiro impacto? Você falou assim, nossa, eu vou ter que ficar com esse pessoal aqui, ou não sei.
Ai, olha, a primeira coisa, chegando na Índia, acho que eu nem contei isso para você, não sei se eu cheguei a contar. Eu cheguei na Índia, era 3 horas da manhã, depois, sei lá, de 20 e poucas horas de viagem. Cheguei no aeroporto de Delhi, era 3 horas da manhã. A gente tinha recebido um mapinha de instrução para a hora que chegasse no aeroporto. Você tinha lá o contato do hotel que ia pegar a gente no aeroporto, que cada um ia chegar num dia, num horário diferente. E eu achei que eu tinha entendido o mapa, né? Não tinha entendido o mapa e saí pela porta errada. E a hora que eu vejo, eu 3 horas da manhã na rua em Delhi. Aí, e aí lá por causa de ameaças terroristas e tal, tem muito controle no aeroporto, eu não consegui entrar de volta no aeroporto. E o meu contato estava dentro do aeroporto. E eu 3 horas da manhã parada no meio da rua de Delhi com as minhas malas, aquela super cara de estrangeira, né? Todo mundo olhando. E eu assim, e aí?
E agora?
E agora? Eu fiquei tentando entrar de volta no aeroporto, não me deixaram entrar de volta no aeroporto para poder falar com a pessoa que estava me esperando. E aí eu falei assim, celular não pegava, não sei o quê. Fiquei rodando.
Não tem Wi-Fi nessas horas?
Não tem Wi-Fi. Não! E o Wi-Fi do aeroporto era bloqueado. Porque muitas vezes no aeroporto internacional, você consegue, tem um Wi-Fi para visitante. Lá não, era bloqueado. E aí, né, 4 horas da manhã, ali em desespero, no meio da rua de Delhi, né? Super cansada. Aí, de repente, eu vejo um cara fazendo ligação, gente pagando para ele, e ele fazendo ligação, telefone fixo. Eu falei assim, tá aí, hein? Eu tinha impresso o telefone do hotel. Aí eu cheguei para ele e falei assim, viu, preciso fazer uma ligação pro meu hotel, não sei o quê, como é que funciona e tal. Ele, não, para você é de graça, para você é de graça. Eu até tinha dinheiro, saí com dinheiro, não, para você é de graça tal. Aí ele ligou pro meu hotel, eu consegui finalmente falar com o hotel, falei assim, olha, tô no lugar errado, preciso que alguém me buscar. Aí eles foram. Preciso
de resgate.
Preciso de resgate. Já, né, aí já era 4:30 da manhã, finalmente apareceram, eu fui pro hotel. Então, assim, o meu primeiro choque de realidade, de lidar ali com a situação, foi isso. Mas do grupo, eu não sei, eu acho que os primeiros dias é só alegria, né? Você tá ali na maior felicidade, todo mundo querendo se conhecer, todo mundo com história, várias
tem
atividades.
Tem deadline ainda.
Com deadline, mas que a coisa vai indo e tal. Para mim, realmente, eu acho que no final da primeira semana foi que a coisa começou a pegar. Porque eu não senti que eu estava sendo ouvida no meu projeto. Meu projeto deu vários problemas por causa da pessoa de contato na instituição que a gente estava trabalhando. Então, assim, aí começou o estresse, porque eu estava com o grupo de 17 é dividido em equipes de 3 pessoas, né? Uhum. Para cada 3 pessoas trabalha num projeto diferente. Eu fiquei com 2 americanos no projeto, super ultra workaholics, que queriam trabalhar o fim de semana inteiro e montaram um projeto que a gente tinha que entregar em 1 mês, porque a gente mais ou menos que desenha o projeto que a gente vai entregar.
Uhum.
Que era um projeto para 1 ano e eles queriam fazer em 1 mês, e assim, eu tentando não trabalhar 24 horas por dia, aproveitar, conversar com as outras pessoas, me fazer ser escutada no projeto, dar a minha opinião, meu input, e ter o direito de discordar e não ser ouvida. Então, aí começou o estresse, né? Aí foi o jogo de cintura, aí foi tudo que eu aprendi na minha vida até aquele momento, eu tive que puxar, entendeu?
Todos os cursos de soft skills.
Todos os cursos de soft skills, todas as meditações da vida, todas as poses de yoga, para não perder a compostura. E nunca tinha me acontecido de chegar num limite tão extremo em situação de trabalho, né? Mas, por sorte, tinha outras pessoas sábias ao meu redor. Então, o que foi legal é porque a gente tinha uma pessoa de... Acho que mais novo do grupo tinha, acho que 24, 25 anos... E tinha, todas as idades no meio, tinha uma mulher que estava com 61, faltava 6 meses para ela se aposentar da empresa.
Nossa!
E, então, assim, e uma carga de experiências de gente de tudo quanto é função diferente. Então, aí você sai conversando. Aí você tem que aprender que você não vai criar aquela amizade, né, para a vida eterna ali.
Uhum.
E você tem que contar com as pessoas para conversar com elas, porque senão pira. Uhum. Senão você não dá conta, senão vai espanar, vai sair gritando, vai ser a louca gritando pelo meio do corredor, entendeu?
Já consigo te imaginar. No quarto você ficava sozinha?
No quarto a gente ficava sozinha, ficamos num hotel mega maravilhoso, então tinha o meu tempo sozinha, mas assim, foi o que eu falei, a gente estava tentando aproveitar cada segundo. Sim, então, se você não estava no projeto, não estava trabalhando no projeto, saía para conhecer a cidade, saía para jantar num lugar diferente, entendeu? Ou mesmo para ficar no hotel junto com o resto das pessoas conversando e interagindo com elas. Então, assim, eu realmente ia para o quarto para dormir, assim, no limite da hora possível, para ter que acordar super cedo no dia seguinte, né? E aí, fim de semana, aquela pauleira de viajar para conhecer outras cidades, trem de madrugada, a gente, sábado de manhã, por exemplo, para algumas cidades no fim de semana que a gente quis viajar, acordamos às 3 horas da manhã, o hotel preparou o café da manhã de viagem para a gente, que a gente conseguiu pedir, para a gente ir comendo no trem, para chegar cedo lá na cidade e aproveitar. Então, tudo isso foi muito intenso, né? Então, acaba trazendo toda essa carga emocional, né?
Você pode
Mas...
falar o que que você fez assim no projeto? Qual era o objetivo do projeto? Ou como que funciona assim? E também como que isso daí trouxe? Primeiro, vamos pensar na vivência Aline Negócios.
O projeto em si, originalmente, quando eu saí do Brasil, o projeto era para a gente ensinar blockchain, tá? Então, empresa de tecnologia, a gente estava trabalhando com uma instituição que eu achei super legal, que não tem no Brasil, mas que tem lá na Índia. É uma instituição de ensino de professores de tecnologia. Então, eles estavam precisando de uma atualização em blockchain. E tinham pedido para a empresa para a gente ir lá fazer um treinamento de tecnologia, né? Chegamos lá, o que eles queriam era um treinamento, mas não era bem assim. No final das contas, não demos o treinamento e a gente acabou desenvolvendo um plano de negócios para a instituição, uma instituição pública, mas que estava começando a fazer parcerias público-privado para arrecadar a verba para desenvolver pesquisa. Então a gente acabou fazendo no final, fomos lá para ensinar blockchain, saímos de lá com um plano de negócios para arrecadar fundos para a instituição. E realmente, para mim, fazer um plano de negócio para arrecadar fundo não era nem. Blockchain, já começo de história, não era muito a minha praia, mas eu ainda conseguia me virar com a história. Agora, fazer um plano de negócio para eles arrecadarem fundos, completamente fora da minha área. Mas as duas outras, por isso que a gente acabou fazendo, as duas outras pessoas eram. Da área e sabiam fazer isso, por isso eles tomaram a liderança e por isso também acharam que não precisavam da minha opinião. Entendeu?
Entendi.
E aí eu tive que provar para eles que, veja bem, eu nunca fiz isso na vida, mas não significa que o que eu tenho para falar não vale.
Até
Então.
hoje, nas empresas falam que times diversos, né, de diversas áreas, pessoas com diversos pensamentos, diversas áreas, diversas, até culturas, trazem mais benefício para o time porque trazem outros pontos de vista, coisas que talvez eu, como financeiro, não entenda, mas você, por não entender, por não fazer o que eu faço, você vê outro ângulo e traz mais
Justamente.
riqueza. Então, é algo que tem se falado bastante ultimamente nessa área corporativa.
Sim, e isso na realidade foi um dos grandes aprendizados que eu tive, porque acho que até então eu tinha muito mais receio de discordar de certas, principalmente pela questão de, não é a minha área, não sei disso, quando você acha que não sabe. Eu tinha muito medo de discordar ou de fala besteira, né? Aquela famosa coisa, né? Não sei o que eu tô falando, por que que eu vou dar uma opinião? E eu aprendi ali, num caso super extremo, de realmente não era a minha área, mas eu sabia que eu tinha coisa para contribuir. E eu tive que ir para o extremo para entender a falar mais e me impor mais nesse tipo de situação. Eu acho que até porque eu nunca tinha vivido uma coisa tão assim forte, vamos dizer, emocionalmente, me impactou emocionalmente, que me fez realmente abrir um pouco mais a minha voz, né? Eu acho que tanto questão pessoal quanto no mundo corporativo. Então isso eu acho que mudou muito a forma como eu trabalho em vários projetos, como eu lidero projetos, como eu comecei a explorar muito mais também a minha caminhada dentro da empresa, né?
Você talvez começou a talvez entender mais o outro lado, ouvir mais outras pessoas que talvez antes você pensava, ah, essa pessoa nem sabe o que está falando, mas por causa dessa vivência que você teve, você está mais aberto.
Olha, essa é uma boa pergunta. Eu acho que o que me mudou bastante foi estar mais aberta a experimentar de outras formas as coisas, junto com as outras pessoas. Eu acho que isso mudou, sim, de não descartar tão facilmente as experiências dos outros. Elas podem ser interessantes para mim também. Eu acho que isso com certeza me abriu muito mais a ter essas experiências junto com as outras pessoas, né? Então,
Não, gente, eu como amiga da Aline, eu vi bastante mudança entre antes e depois. Isso que ela tá falando foi super legal, porque eu vi bastante depois. Ela realmente se abriu mais a novas experiências. Ela até falava assim, tá vendo? Você tá gostando? Agora eu tô fora da minha zona de conforto.
Agora eu só vivo fora da zona de conforto.
Você que fala tanto nisso.
É verdade. Tá feliz,
E
Cristiane? Tá feliz?
é, bem isso, ela é bem ríspida falando Cristiane. Mas na verdade, ela nem sabe que ela foi a primeira pessoa que me tirou da zona de conforto, que foi quando
Verdade.
logo que eu entrei, fazia pouco tempo, né, que eu trabalhava na mesma empresa, e ela foi uma das minhas team leaders na época. E eu lembro que uma vez eu cheguei para ela, falei assim, como que faz isso? Ela falou, então, se eu te mostrar, você não vai aprender. Então você vai pesquisar.
Ixi, é, a Aline faz esse tipo de coisa.
E na verdade, isso para minha carreira foi incrível, porque ela sabe muito bem muitas das coisas que eu conquistei foi por causa dessa minha capacidade de pesquisar e aprender sozinha e descobrir as coisas na lata, assim. Então, ela foi a primeira pessoa que me deu esse empurrão, que eu era tão inexperiente, começando ali e tal. E eu lembro quando ela falou isso, eu levei um choque. Falei, nossa, que custava, né? Me ajudar aqui. Mas o negócio, assim, ela não simplesmente falou, vai e procura. Ela me deu os caminhos. Ela falou assim, ó, se você procurar aqui, 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 você vai encontrar. Então, não foi do tipo, ah, você que se vire. Mas foi do tipo, eu vou te ensinar a caçar, não vou te vou te dar já o peixe, eu vou te ensinar a pescar. Então isso, na verdade, depois disso, né, toda a carreira, tudo que eu construí até hoje
Essa é a história.
tem muito a ver com isso. Então é bem legal ver isso na Aline, essa transformação. E eu acho que depois ela até vai falar um pouco mais do depois, né, de quando ela voltou. Mas vamos focar um pouco então em histórias ali da Índia, comida.
Olha, é uma relação assim um pouco conflituosa, porque eu gosto de pimenta, mas era às vezes muita pimenta e é muito muito ensopado. Eu gosto, mas chegou num limite assim. Eu comi comidas maravilhosas lá, o naan, um pão frito na manteiga com alho, mais maravilhoso da minha vida, mas eu não sei se eu. Algumas coisas eu já fiz em casa depois que eu voltei, que eu tentei aprender, né? Peguei receita e tal, mas não é uma comida assim fácil de transição, sabe? Não é. A comida indiana que a gente come aqui não é a comida indiana de lá.
Não
Uma
é.
coisa assim que foi muito boa, a região onde eu fui, isso que às vezes as pessoas têm a concepção errada de que indiana é vegetariano, não é. Depende da região que você está do país. A região onde eu fui era uma região noroeste do país, que tem uma mistura de hindus e muçulmanos muito grande. E os hindus não comem certas carnes, eles não comem, por exemplo, carne de vaca e outras coisas, e os muçulmanos não comem outros tipos de carnes. Então, no final das contas, a comida era vegetariana, grande maioria das opções eram vegetarianas. E eu, apesar de comer carne, não ligo muito, achei ótimo. Então, opção não faltava. Mas é complicado às vezes.
Você teve contato com pessoas locais ali bastante? Como que foi?
Bastante, porque a gente estava trabalhando com uma instituição, a gente tinha uma coisa que foi bem legal, a gente tinha um estagiário, cada grupo tinha um estagiário, a gente tinha um
Indiana.
indiano, era um rapaz que estava, acho que tinha acabado de se formar no colegial, tal,
Ai, que legal.
acho que 20 anos, eu acho que ele tinha, e super inexperiente, nunca tinha trabalhado, tudo mais, e ele estava ali como estagiário para ele aprender, ganhar experiência, e a gente tinha um motorista, né? A gente tinha um carro, porque cada para ir nas instituições, tudo a gente tinha um motorista. E também indiano. Então a gente teve conversas no carro, porque o estagiário e o motorista estavam, né, ali sempre junto com a gente, então a gente teve conversas muito interessantes. Mas a gente com certeza fez questão de ir nos mercados, as viagens que a gente fazia no fim de semana era tudo sozinho, né? Não tinha ninguém junto, assim, oficial junto com a gente. Então, o trem, andar lá no trem lotado, as plataformas lotadas, e andar nos rickshaws e tudo mais, isso foi bem legal. Mas uma coisa que eu não esqueço foi a sensação, né? Porque o segundo dia que a gente estava lá, a gente foi num parque que é bem famoso na cidade onde a gente foi, e aí de repente aparece 17 estrangeiros de uma vez no parque, né? Virou sensação. Foi muito engraçado porque assim tinha uma menina japonesa no nosso grupo e parece que assim foi a maior descoberta da vida japonesa. Então todo mundo ficava olhando para ela, era super exótica, como se ela era a exótica dos exóticos, né? Então foi muito engraçado andar em grupo, né? E mesmo depois, como eu falei no comecinho, eu fiquei mais 10 dias de férias na Índia e aí um pedaço eu ainda viajei com uma parte do grupo, outro pedaço eu viajei sozinha. E aí sim você tem a experiência de viajar sozinho e de não ficar no hotel chique com motorista, é outra coisa, né?
É outra coisa.
É outra coisa. Mas foi muito interessante. O mais engraçado assim de tudo foi realmente a experiência de estrela internacional, né? E eu fui para uma cidade, eu sou uma pessoa alta, grande, né? Eu fui para uma cidade que a média das mulheres era super baixinha. Eu acho que a maioria das mulheres era 1,50 m, 1,50 m e
Não, então
pouco.
você se destacava.
Então, assim, tipo, eu era lá, né? Quase o pé grande no meio do povo.
Pessoal, ter uma ideia, qual é a sua altura? É um IC.
1,76 m.
Então, galera, imagina.
Justamente. E eu fui num museu. Um museu que eu achei, era uma cidade super turística que eu fui no museu que achei que era super turístico, no final era praticamente a única estrangeira daquele museu, tinha muito indiano, e aí foi muito engraçado, porque de repente apareceu um grupo de adolescentes com uniforme de escola atrás de mim, aquelas coisas bem de filme, dando risadinha assim, sabe? E olhando para mim e dando risada, até que uma criou coragem e pediu para tirar foto comigo. E ficaram me seguindo. Eu falei assim, gente, estou me sentindo, né? A maior estrela de Hollywood aqui, né?
A língua, no geral, era bem inglês? Todo mundo conseguia se comunicar bem? Ou era. Porque na Turquia, comigo e com a minha irmã, o taxista falou que falava inglês, mas eu não entendi uma palavra que ele falava e nem ele me entendia, então eu fiquei meio
Verdade.
duvidando.
Olha, lá, como o inglês é uma língua oficial, a maioria das pessoas que estudaram falam inglês. Não é a maioria da população. Então, assim,
Ah,
quando a
entendi.
gente ia em lodge, porque cada região tem a sua língua, tem, eu acho que a Índia tem mais de 20 línguas
É,
oficiais,
tem
porque tem
muitos
muito.
dialetos.
Então, assim, lojas, tipo trem, transporte, essas coisas, a grande maioria a gente conseguia conversar em inglês sem problema. Uma coisa ou outra, assim, que não, porque não falavam, né? Mas pelo menos a sinalização toda era em inglês, porque não dá nem para ler o hindu, né? Para a gente é muito diferente.
Sim.
Mas eu acho que não foi um problema, isso eu acho que foi bem tranquilo.
Você falou de loja, as lojinhas lá, porque a gente já imagina aqueles tecidos, aquelas coisas lindas.
Ai,
Inclusive, foi
gente.
da Aline que eu ganhei um sari.
Ai, olha, eu acho que eu exagerei a mão.
Errou a
Porque
pega.
Nossa senhora, é muita coisa diferente, é muita coisa. E lá, assim, pro meu coraçãozinho colorido, foi maravilhoso, porque todas as roupas de todas as cores, eu amo. Então, assim, foi muito legal, essa questão das cores e das texturas, que é muito diferente daqui, né? Então, e foi interessante ver as roupas das mulheres, porque eu usava um pouco tradicional, um pouco ocidental, uma mistura dos dois. Mas, por exemplo, questão de roupa, né? Eu lembrei agora. Todas as mulheres lá, sempre quando usam um vestido, né? Elas usam não tanto o sari, tem um, eu não sei qual é o nome, é curta, eu acho que é o nome. Isso, é curta. É como se fosse uma bata bem longona. E para a gente acaba sendo um vestido, mas para eles é uma bata e sempre usa com calça por baixo. E lá eu acabei comprando algumas assim e não conseguia não usar vestido sem a calça por baixo. Eu me sentia super assim constrangida. Eu levei alguns vestidos meus, mas eu usava legging por baixo o tempo todo. Não conseguia ficar com as pernas de fora, porque é todo mundo daquele jeito, se sente assim muito, sabe, fora da.
Inclusive,
Então,
aquele que você trouxe para mim, lembra? Ele ficou comprido, assim, ele ficou no joelho.
isso.
E aí eu mandei foto para aquela menina indiana que eu trabalho. E porque eu falei que eu tinha ganhado, ela me manda foto. Eu mandei só o vestido, porque eu até mandei a cintura, pro zíper.
Sim, porque elas usam bem largão,
É,
né?
porque não tava muito, né? Aí pro zíper, tá? E mandei para ela daquele jeito. Ela, ai, tá faltando a calça.
Exatamente, tá faltando a calça. É que eu não quis comprar as calças, que eu sabia que não ia usar. Mas é bem assim mesmo.
E o trânsito? É igual a gente vê em filme, aquela loucura.
É, viu? Eu filmei em alguns lugares. E o mais, assim, a experiência mais maluca e mais interessante de trânsito que eu tive foi realmente em Delhi. Delhi, na realidade, são duas partes, né? Nova Delhi e a antiga Delhi. A Nova Delhi é mais, é uma cidade planejada, a antiga Delhi é uma cidade de 5 mil anos, né? Então, eu estava fazendo um passeio que a gente foi fazer, e assim, aquele caos em que você estava preso. A gente estava fazendo um passeio num carinha de bicicleta, então, tipo, eu estava num rickshaw de bicicleta, aí tinha um carro na minha frente, uma vaca empacada do meu lado, e três caras de moto,
Vaca, animal, vaca.
vaca-vaca mesmo, vaca-vaca, empacada do meu lado. Ah, ainda tinha um jegue, eu tirei uma foto, tinha um jegue puxando. Com uma carroça atrás puxando tecido, acho que era tecido, na frente, assim, do lado do carro, e aí do meu lado, três motos buzinando, tentando passar no meio da história. E aí você fala assim, a sua cabeça faz assim.
Estou num filme.
Exatamente, eu falo assim, gente, é verdade. Então foi muito, assim. Muita buzina, muita buzina, muita buzina mesmo. Mas foi muito interessante, assim, o overload sensorial, né?
É, então, não tem como não ter sido tão intenso, né? Porque tudo que você contou até agora, mais todas essas diferenças ali de comida, trânsito, essa loucura toda. Porém, eu lembro de um evento que você foi. Eu só não lembro se você foi convidado ou se foi de bicão. Foi no casamento. Conta isso pra gente.
Nossa, essa história do casamento foi outro aprendizado para minha vida, essa história do casamento.
Com certeza. Ela não iria em condições
Não,
normais,
não.
nunca. Eu conheço essa menina.
O que aconteceu foi que uma das americanas, quando estava indo para a Índia, ela sentou do lado de um indiano que estava vindo do Canadá. Ele morava no Canadá e estava vindo para a Índia para casar. E a americana puxou papo com ele, uma coisa que eu jamais faria na minha vida, né?
Eu
Sento
faria,
no dentro
você
do vocês, com certeza. Eu não, eu sento na minha poltroninha do avião, abro meu livro, bloqueio todo mundo à minha volta. E ela começou a conversar, puxar papo com o cara que estava do lado dela, né? Afinal de contas, 8 horas de voo, tal. No final das contas, ela falou assim, começou, o cara falou que estava indo para a Índia para casar, casamento arranjado, ele até conhecia a noiva, mas casamento completamente arranjado. E aí ela falou, nossa, tenho muita vontade de conhecer e ver um casamento indiano. E o casamento dele ia ser na segunda semana que a gente estava lá na Índia. Ele falou, ah, tá bom, se você quiser ir, pode ir no meu casamento.
Assim.
Além dela, assim, ele falou, tá bom, se você quiser ir, pode ir, vai. Aí ela, outra coisa que eu jamais faria na minha vida, ela falou, ah, então, eu tô indo para encontrar 17 estrangeiros, posso levar eles junto? Ele falou assim, 17 eu acho que pode ser um pouco demais, mas 10 tá ok. 10
10,
tá
gente.
ok. E foi assim, aí no final das contas, ele foi, ela combinou com ele foi até o nosso hotel para levar o convite oficial para a gente, junto com uma caixa de doce, porque o noivo vai na casa de todo mundo, todos os convidados, com uma caixa de doce feita à mão pela família dele, com o
Caramba.
convite. Ele foi no hotel, levou a caixa de doce para a gente, e no final a gente meio que se autosselecionou quem queria ir no casamento, porque ela ofereceu o convite para todo mundo. E fomos em 10 pessoas, de repente, no casamento dele. E foi, assim, maravilhoso, tudo e um pouco mais. A
Conta um pouco desse
decoração,
casamento, né? Por favor.
roupas. Não, assim, a parte interessante é que foi uma espécie de um resort, um hotel, fora um pouco da cidade. Mas eles seguiram a tradição do noivo, chega de cavalo, né, com a bandinha na frente. Então a gente foi todo mundo para frente da entrada do casamento, onde estava sendo a festa. Chegou o noivo num cavalo todo paramentado com a roupa tradicional ali da etnia dele, com uma bandinha na frente tocando aqui, toda aquela coisa de filme mesmo, de papapá, 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 não sei o quê. Um monte de gente cantando, só homens cantando e gritando e festejando na frente, fizeram uma procissão. Eu não sei exatamente de onde ele saiu, não deve ter sido de muito longe, porque a gente estava um pouco afastado da cidade, mas ele chegou de cavalo todo, não sei o quê. E aí, uma coisa legal é que a família da noiva fez uma corrente na frente, as mulheres fizeram uma corrente na frente. Tinha uma entradinha e depois tinha essa corrente de mulheres que o noivo tinha que pagar. Ele tinha que dar o dote, pagar para casar. Então, estavam as mulheres ali esperando a bufunfa. Uma coisa super
Nossa,
tradicional.
real assim. Ele
Real, real. Eu
dá o
ainda fiquei
dinheiro
batendo.
ali na hora.
Dá o dinheiro ali na hora. Eu ainda fiquei batendo papo com a irmã da noiva, que ela que me explicou isso. Porque na hora que eu vi aquele monte de mulher ali, eu falei assim: o que está acontecendo, né? E realmente com uma
Além de
corrente.
ser bicão, ainda ficou
Ainda
perguntando.
fiquei vendo. Mas aí a gente aproveita que é estrangeiro, né? Porque já que eu
Ah, é, né?
era sensação na festa, porque a gente virou sensação, atrativo da festa, entendi porque ele convidou a gente, né? E aí eu falei assim, aproveita, né? Fiquei conversando com a esposa, com a irmã da noiva, e aí ela me explicou que eles estavam esperando ele dar o dinheiro para poder entrar. Então, depois que ele desse o dinheiro, ele podia entrar no
Mas ele dá o
casamento.
dinheiro para quem?
É para a
Ali,
mãe.
assim.
Para a
Ah.
mãe da noiva, ali.
E ali é todo dote já, ou é só tipo
Não,
uma
ali foi só
representação?
simbólico, foi só uma
Entendi.
representação. Mas
Mas
é a
existe o dote
tradição.
ainda, né?
Existe o dote, existe o dote. E aí depois, aí depois teve. O mais engraçado é que assim, a gente está acostumado aqui, casamento no Brasil, a noiva vai entrar, todo mundo para, olha, levanta, tal. Lá não. Porque a cerimônia de casamento, efetivamente, para a noiva já começou às 7 horas da manhã e a gente já estava, era, sei lá, 11 horas da noite.
Ela já
Então, tem
não
muito,
aguenta mais.
muitos rituais. E aí, quando a noiva e o noivo entraram para fazer uma das cerimônias, porque aquilo lá nem era a última, para fazer a cerimônia na frente dos convidados, porque as outras cerimônias são privadas, só para a família próxima. Aquela ali é a cerimônia de troca das guirlandas, né? Aquela que a gente vê
Ah,
de
sei.
passar a coroa de flores. Essa que eles fazem na frente de todo mundo, que eles foram fazer ali com a gente. E tipo, a festa rolando, todo mundo na pista de dança, comendo, os convidados, tudo nem aí. E de repente, assim, tipo, no canto do salão, um salão mega imenso, tá ali acontecendo a cerimônia. Se você quiser, você para e olha, se não quiser, você segue a vida.
Continua dançando.
Dançando. E outra coisa de dinheiro também, assim, teve uma hora em que tipo, para celebrar assim, o casamento, os convidados jogam dinheiro para os noivos. Então, de repente, começou a voar um monte de nota de dinheiro. Não, na realidade, desculpa, ao contrário, o noivo joga dinheiro
Ah,
para os
para os
convidados.
convidados?
É,
Nossa,
o
imagina que
noivo joga
loucura.
dinheiro de volta. Só que daí ali, a gente, lógico, ninguém saiu correndo para pegar o dinheiro, mas os fotógrafos, o pessoal que estava ali de serviço, nossa, eles tipo, voaram para cima do dinheiro, saíram catando dinheiro no chão, porque o noivo estava distribuindo dinheiro, porque é um sinal de prosperidade, né?
Então, isso é,
De que
pode-se
ele vai
dizer que
cuidar
é um casamento
bem.
de alguém que tem uma ascensão social boa ali, né?
Pelo que a
Ou
gente descobriu, não. É
não?
mais uma questão de ostentação.
Ah,
Pela
entendi.
conversa da própria menina lá com o cara no avião, sim, classe média, básico, nada demais mesmo, bem simples. Mas, assim, o salão de festa, as comidas e tudo, era muita, muita, muita coisa, muito grande. Porque o objetivo é ostentação. O
Ah,
objetivo é
entendi.
mostrar que você tem e não sei o quê. Então. É muito diferente do nosso ali, do nosso
Diferente
tipo.
da Jordânia, que a Bruna contou, que os casamentos ela também foi em vários, né? Vai em vários, que ela é convidada de bicão, que ela nem conhece os noivos, mas lá eles só dão um docinho e um copo
Ah,
de
então.
totalmente diferente.
Eu
Ali.
acabei não comendo muito. Nossa, tinha muita, 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 muita comida, muita opção, buffet interminável. Eu acabei experimentando muito pouquinho, porque o pessoal da organização do projeto botou tanto medo na gente de que se a gente comesse a comida lá que não estava aprovada e não sei o quê, que ia todo mundo passar mal e pegar todas as
Ah,
doenças
tem isso
possíveis.
também, né? Tomar cuidado para beber alguma coisa.
Exatamente, botaram tanto medo na gente que não queriam que a gente fosse, né? E aí botaram tanto medo que eu realmente acabei não aproveitando assim tanto a comida lá, né? Eu experimentei assim, muito com cuidado, mas não deu nada. Quem comeu à vontade não teve nada.
Mas tem bolo doce também? Que tipo de doce? Ou não é muito
Uns
igual aqui?
docinhos, não é tanto. Na realidade, eu vi muito pouco doce lá. O que tinha mais era uma espécie de um sorvete de leite condensado, que eu vi muito lá no casamento em outros lugares. E um docinho, que eu não vou lembrar o nome agora, mas é como se fosse uma bolinha, de um bolinho de chuva, só que ao invés de você ser frita, e a gente aqui passa no açúcar e canela. Eles fritam e banham numa calda de açúcar. Então, ele fica dentro de uma calda de açúcar.
Ah, meio cristalizado,
É,
meio caramelizado,
daí
crocante.
meio caramelizado. Não é crocante, ele fica meio uma sopa mesmo, sabe? Ele fica
Ah, tá,
molinho.
entendi.
Molinho, melequento, mas é gostoso. Isso é gostoso. Mas doce realmente não era uma coisa que tinha muito. Não, não me lembro de ter visto bolo, para falar a verdade.
É, eu acho que brasileiro gosta de doce, né?
É. Nossa, era tanta coisa que é difícil de lembrar de todos os detalhes.
É, imagino, mas as roupas das mulheres, é que a gente vê tão bonito, né? A noiva, todo aquele negócio, é realmente assim?
É bem daquele jeito. Eu me diverti a beça comprando uma roupa típica de lá, né? A gente, todo mundo que foi, a gente comprou roupas típicas e foi muito engraçado, porque dos homens, a gente, do grupo de 10 que foi, eu acho que tinham três homens nesse grupo, acho que eram. E eles compraram roupas típicas ali, a gente estava na região do Punjab, eles compraram roupas típicas do Punjab para ir, até com o sapato assim de bico virado e tudo mais. Eles
Ai, que
eram
legal.
bafônicos, porque
Quem foi?
ninguém estava assim, exceto o noivo. Os convidados estava todo mundo querendo abafar, sendo ocidental. Então, com
Ah.
tudo de terno e gravata, que era o chique, né? Era o terno e gravata.
E ele estava igual noivo.
E ele estava igual o noivo, então foi muito engraçado. As mulheres estavam mais usando as roupas tradicionais, né? Então a gente acabou não destacando tanto nesse quesito,
Apesar de
apesar de.
vocês se destacarem só por serem vocês.
Exatamente. Mas o mais engraçado dos homens foi isso, né? Que eles foram vestidos a caráter, mas não tinha mais ninguém. Mas a noiva, realmente, os noivos é igual assim, a gente vê em filme mesmo. Eu fiquei com, na realidade, uma certa dó em termos para noiva, que é muito pesado, é muito ouro, é muita coisa,
vi.
Sabe? E você via na cara dela que ela estava assim,
enterrada,
exausta naquilo lá. Você percebia isso, que ela estava cansada, porque é muita coisa, é muito enfeite, é muito pano. Então, aquilo lá tudo não é tranquilo.
Fora que é arranjado também, né? Eu acho que ela... Você falou que ali já tinham se visto uma vez, né?
Eles se conheciam, pelo que eu me lembro da história, eles, eu acho que estudaram juntos, coisa de colegial, estudaram juntos, mas nunca tinham namorado, nunca tinham nada. Eram famílias que se conheciam, e aí ele resolveu casar, ofereceram para ela e ela aceitou. Então foi casamento arranjado, mas eles já tinham tido alguma espécie de contato antes, né?
Eu acho que é menos ruim, né? Essa experiência, quando você já meio que conhece.
É, a gente espera que sim, né?
É que é muito diferente do que a gente conhece, né? De realidade. É. Então, a gente não consegue nem pensar, nem ter um pressuposto sobre isso.
Exatamente.
Percebeu em que momento você se percebeu assim que você estava tentando, ou que momento você percebeu, nossa, eu mudei? Foi depois, foi durante?
Eu acho que foi na Índia mesmo. Teve uma coisa que eu não comentei, eu acho que da questão de observar muito as pessoas, eu sou muito observadora, e ele foi interessante, né, essas 17 personalidades culturais. Mas eu aprendi muito com uma brasileira que estava lá também, porque era uma brasileira dessas assim, que também sai falando com todo mundo, completamente independente,
ah,
vai
para
festa
lembro que
sozinha.
Você mencionou dela, só tem uma crise aqui.
Tem uma crise aqui,
justamente.
É uma crise que me persegue. Não, super independente, assim, e eu acho que até mais do que você em algumas coisas. E eu falei assim, nossa, ela aproveitou e fez tantas coisas diferentes, né, que eu normalmente acabaria não fazendo. Pô, ela fez aniversário lá, um grupo de indianos, ela fez amizade com os indianos aleatórios que fizeram uma festa de aniversário para ela lá, e a gente foi todo mundo pra balada no aniversário dela. E eu percebi isso já, a mudança já lá, entendeu? De ter essa consciência de o quanto elas, não só ela, mas as outras pessoas, né, influenciaram. Mas tem outra coisa, eu quando saí daqui, eu me fiz esse desafio, eu me fiz essa proposta de que eu ia aproveitar e de que eu ia me abrir para novas experiências. Eu acho
Então
que vem
já
aí
era
o
algo.
autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei como eu sou e eu sei o quanto eu posso erguer muros. Uma
Talvez.
velocidade impressionante.
Sim. Mas você
Então,
falou que começou na Amazonas esse autoconhecimento, né?
começou, eu acho que essa percepção mais aguda começou, né? Veio assim, na cara, vamos dizer. Mas foi essa construção. Lógico que nada é de uma hora para outra, né? Então foi essa
Com certeza.
construção, foi esse. E aí eu saí daqui já com essa autoproposta, né? Então, até quando eu fiz uma apresentação, quando a gente chegou lá, né, no projeto Todo Mundo, no primeiro dia a gente foi se apresentar, né, todo mundo se conhecia, a gente já tinha interagido um pouco antes por câmera e tudo, mas a gente foi se apresentar, conhecer lá, e eu falei para eles, eu falei assim, fiz exatamente esse discurso, eu sou tímida, eu sou introvertida, eu tenho um problema com as pessoas, mas eu estou aqui para aproveitar e para sair da minha zona de conforto. Então, vocês são corresponsáveis
pelo meu desenvolvimento.
Pelo meu desenvolvimento. Então, assim, eu já cheguei lá com essa autoproposta, né? E para mim foi claro, porque até no final, assim, nos últimos dias que eu estava de férias sozinha, que eu viajei sozinha, eu conversei, parei para conversar. Gente, no último dia, foi uma sensação, assim, de super realização, sabe? No último dia, última noite que eu tava lá, eu fui num bar para jantar, assim, num restaurante. Foi muito engraçado porque era no topo de rooftop, né, assim. E começou de repente uma procissão na rua, era de frente para uma rua, e eu não sabia, era um dia de festividade lá religiosa X. Eu tava lá de cima olhando aquela procissão da rua, tá? Eu sentei, fiquei ali bebendo minha cerveja, comendo, de repente, né, por ser estrangeira, as pessoas vêm automaticamente falar comigo. E eu deixei, fiquei conversando com o dono do restaurante, um tatuador, que era dono do restaurante. Fiquei, sei lá, umas 2 horas e tanto lá conversando com ele, uma coisa que eu nunca mais faria na minha vida. Então, assim, terminei a viagem, terminei o dia realmente com aquela sensação de realização, sabe? Além de tudo o que tinha acontecido, da oportunidade de estar lá, mas de ter realmente já percebido a mudança ali, né? Entendeu? Bom, isso foi bem legal.
É o que eu tenho trazido um pouco, essas coisas você vão criando bagagem para você criar uma inteligência cultural, porque você conversa com pessoas, você vê outros pontos de vista. E você cresce, na verdade.
Você cresce, cresce. Vai um tijolinho de cada vez, né? E isso mudou bastante também a forma como eu lido com as pessoas no trabalho, né? E de estar um pouco mais, de perceber um pouco mais as diferenças dos grupos. Então, isso mas foi aquilo que eu falei, você se permitir, né? Você deixar aquilo te impactar, você tem que escolher.
E isso é um ponto muito importante, é muito forte, porque podemos passar por várias experiências e simplesmente, né? E não pensar assim, como eu posso aprender, o que eu posso aprender, né? E ter esse momento de autorreflexão do que eu preciso melhorar, do que eu preciso me desenvolver para ser melhor, para impactar outras pessoas, porque querendo ou não, nós estamos sempre impactando as outras pessoas. Eu tinha um mentor que me falava, e isso eu levo para a vida, a gente sempre lidera as pessoas, para todos os lados, né? Para frente, se alguém da mesma, né? Da mesma função que você, para cima, para o seu gerente, para baixo, para alguém abaixo de você, no sentido de hierarquia de trabalho, né? Mas na vida também é assim, você está sempre impactando quem está do seu lado. Pode ser bom ou não, as pessoas têm que se sentir bem em sair da sua presença, né?
E você pode deixar, falando de experiências, né? Você pode deixar a experiência passar por você, ela passou e foi, você continua no mesmo lugar. Ou você pode ir junto com a experiência. Pode experimentar e ir junto com ela. Então, mas parte também de você entender que você precisa daquilo, você conhecer a si mesmo, né? E aí decidir ir junto.
O que você deixa, então, para a galera que está ouvindo aí? Um desafio. A gente gosta de desafio.
Ai, Cristiane, os desafios. Olha, eu gosto de falar, volta ao ponto, introvertida e tímida, porque é uma dificuldade muito grande a gente lidar com as pessoas. É uma característica, né? Você conviver em sociedade. O que eu dou de desafio é: vai um pouquinho de cada vez que vai, entendeu? Se permita ir um pouquinho, você não precisa, você sempre tem a sua casa de volta, você sempre tem o seu espaço de volta, ele não vai desaparecer, ele não vai acabar. Seu espaço sozinho, quietinho, tá guardado para você. Se permita sair um pouquinho dele e aproveitar a experiência que tá do lado de fora. Você sempre dá para voltar correndo.
E eu acho que é importante falar, você não tem que perder essa característica, né?
Não tem.
Não tem porquê. Cada pessoa tem uma maneira de ver o mundo e tudo.
Uhum. Não precisa se fechar em torno disso, né? Eu ainda tenho meus momentos, é lógico, de meu bastião. Mas é aos poucos, eu acho que é você ir ganhando experiência. Né, e aprendendo a dar aqueles passos e sentindo achar o seu conforto ali. Eu acho que tem muito aquela mentalidade de você precisa ser assim ou assado, se você não fizer de tal forma, você está fazendo errado. Não, acho o seu espaço. É a sua experiência, acho o seu espaço.
Sua maneira de fazer, né?
Exatamente. Thank you.
Tem mais alguma experiência assim, legal? Das suas viagens, que você quer contar? Ah, mas... Porque daí a gente vai daí para seus aprendizados.
Mas assim, olha, eu tenho que contar uma experiência que na realidade é um aprendizado. Só aconteceu porque eu aprendi a cair no mundo, vamos dizer assim. Quando eu voltei da Índia, isso foi em março, voltei em abril, e em julho daquele ano eu acabei indo para o México pela empresa também, para trabalhar num projeto, fui ficar 2 semanas no México, e eu acabei indo para uma cidade que é próximo à cidade de Tequila, da Tequila.
Essa cidade de Tequila, né? Matou a gente.
Aí, lógico, eu ia passar 2 semanas, tinha um fim de semana no meio, falei assim, bom, já sei o que eu vou fazer nesse fim de semana, né? Peguei, o domingo era uma cidade que dava para ir e voltar no mesmo dia, né? A história toda é muito fora da minha casinha, né? Eu Sim. tinha, como eu não conhecia, muito fora da linha tradicional.
Nem a gente acreditou.
Não.
Quando ela contou.
Eu fui reservar para poder ir. Eu normalmente, quando eu viajo assim, eu gosto muito de andar transporte público, ônibus, trem, metrô, o que tiver, né? Ali era muito longe, não tinha transporte direto. E eu queria passar, tinha um outro sítio arqueológico próximo que eu queria ir antes de ir para a cidade de Tequila. Para ir nesse sítio arqueológico, o único jeito de ir era através de guias. E aí o guia, teoricamente, ia me levar para o sítio arqueológico que eu queria ir e depois me levar para Tequila e me trazer de volta. No final, ele não pôde me levar para Tequila, ele me levou até o sítio arqueológico, tudo. Na volta, ele me deixou no meio da estrada para eu pegar um ônibus que ia para Tequila. Aqueles ônibus de filme mesmo. Caindo aos pedaços, só com o mexicano da viola e tudo mais. Aquilo lá, você fala, não, isso é Hollywood. Não, é verdade. Então tava eu, a louca, né? Depois eu fico pensando, o que tava eu fazendo ali no meio da estrada, no meio do nada, esperando um ponto de ônibus completamente aleatório, que o cara me falou, tem que acreditar, esperando um ônibus circular para ir para a cidade de Tequila. Sobrevivi, cheguei em Tequila, peguei o ônibus, cheguei lá, né? Fui fazer as minhas visitas das caves de Tequila. E eu tinha horário para voltar, porque o último ônibus saía, sei lá, às 7 horas da noite, voltava para a cidade de onde eu estava vindo. Só que daí o meu tour de Tequila foi atrasando, já era umas 5h30, estava lá eu ainda na metade das garrafas de tequila que a gente tinha que experimentar. E eu falei, não vai dar tempo, porque a cave onde eu estava era fora da cidade de Tequila, eu ainda tinha que voltar, e depois eu ainda tinha que ir até o ponto de ônibus. Eu falei assim, não vai dar. Comecei a puxar papo com os mexicanos que estavam lá, um casal de mexicanos.
Veja bem, ela começou a puxar papo.
Veja bem, eu puxei, por livre e espontânea vontade, sobre a influência da tequila, comecei a puxar papo com 2 mexicanos que eram da cidade de onde eu depois descobri. E daí eles me falaram que eles eram da cidade onde eu estava ficando, Guadalajara. E eles tinham ido levar uma amiga para conhecer a cidade de Tequila. E aí eu comecei a puxar papo e falei assim, viu, vocês vão me dar uma carona de volta, já que vocês vão voltar para Tequila, para Guadalajara, vocês não podem me dar uma carona de volta? Gente, onde eu faria uma coisa dessas?
Isso foi um pouco da Índia e um pouco da Tequila falando.
Um pouco da Índia e, na realidade, muito da Índia falando, porque eu acho que nunca faria uma coisa dessas se não tivesse tido toda a experiência da Índia. No final, fiquei ali com eles, o tour foi acabar sei lá que horas da noite, a gente ainda voltou para a cidade de Tequila, estava tendo uma festa na Praça Central, ainda fiquei na festa na Praça Central com eles, com mais e mais tequila. Nunca bebi tanto na minha vida, realmente, nunca bebi tanto na minha vida, mas foi muito legal. Fiquei ali conversando com o casal, depois eles me levaram, me deixaram na porta do meu hotel. E queriam que eu, no dia seguinte, isso foi no domingo, eles queriam, as 2 mulheres, né, queriam que eu fosse sair fazer compras com elas no dia seguinte. Tenho o contato delas no telefone, no WhatsApp até hoje, mandam mensagem, ano passado me mandaram mensagem ali, tudo bem, quando você vai voltar para cá? E queriam que eu fosse, mas aí eu tinha que trabalhar, né, falei assim, infelizmente, né, voltamos à realidade. Mas o mais absurdo, ainda para completar o absurdo dos absurdos de Aline fazendo esse tipo de coisa, elas me convidaram para ir jantar na casa delas e eu fui. Eu fui, ainda por cima eu fui. É, então foi assim, isso para mim, para quem me conhece, sabe que é o ápice da loucura da minha vida, porque eu não sou de falar com pessoas estranhas, eu não sou de me convidar, muito menos para pegar carona com pessoas estranhas. É, e eu acho que isso, brincadeiras à parte, eu acho que essa experiência de falar e de me jogar e de... É, eu trouxe muito para minha carreira profissional, né? E eu acho que eu já tinha uma experiência, eu já me considerava bem-sucedida na minha carreira, mas isso me levou para um outro nível que eu não achava que eu chegaria. Não de posição, efetivamente, também, mas eu acho que é, nível de satisfação na minha vida profissional, né? De, porque eu comecei a ir muito mais atrás de certas coisas que eu tinha muito medo de fazer, ou que eu achava que eu não tinha habilidade para fazer. É, então eu comecei a ir muito mais atrás dessas coisas, né? E que hoje eu acho que abriu muitas e muitas portas para mim. É, me sentir mais confortável fora da zona de conforto, né? Uhum. Eu acho que para mim isso foi um grande aprendizado mesmo. Então, de não falar não para as oportunidades e experimentar fazer muito mais coisas diferentes. Eu acho que eu já era assim antes, né? Não é de uma hora para outra que a gente fica assim. Sim. Mas eu acho que eu me joguei muito, muito mais em partir para experiências diferentes e fazer coisas e tentar coisas diferentes, entendeu?
É, eu acho que você era assim na parte mais business, né? E aí Sim. você se abriu mais até para conhecer mais essa parte, esse lado do seu, de soft skills que talvez você não mexia tanto, né?
Exatamente.
E assim, inclusive, dar treinamento, fazer vídeo, hoje não é, né? Para alguém que não gosta de estar lá na frente.
Então, e aí, isso é muito engraçado, né? Porque eu comecei a fazer produção de conteúdo, como se diz hoje. É, comecei a fazer vídeo, criar, né? Uma parte criativa, fazer vídeo, edição de imagem. Tudo para poder comunicar. Eu acho que para mim a questão foi aprender a comunicação. Né, trabalhar minha comunicação, e por isso até que eu falei no começo, eu gosto de apresentar, eu sou uma pessoa introvertida, eu sou uma pessoa tímida, porque isso tem um impacto muito direto em como eu vejo comunicação, em como eu me comunico, e eu acho que isso foi uma das maiores transformações que aconteceram para mim nesses últimos, vamos dizer, 2 anos e pouco, né, que impactou profissionalmente extremamente, e impactou também minha vida pessoal, né? Então, isso eu acho que a gente entender qual é a nossa dificuldade, qual é o nosso problema, e ativamente ir atrás de melhorar e de aprender a trabalhar com aquilo, foi uma coisa muito importante para mim, porque antes eu falava assim, a comunicação para mim nunca vai ser a melhor, eu tenho todos os meus gerentes, sempre me elogiaram, milhares de coisas que eu faço, mas eu sempre achava que a questão de comunicação não podia ser melhor, sempre faltava, sempre achava que eu não estava, né, entregando, comunicando, e até às vezes se valorizando, comunicando o meu valor para as pessoas, uhum. né? E eu aprendi a fazer isso, lógico que ainda tem muito a melhorar.
Mas sempre, né? Porque ninguém fica parado na vida.
Não, não.
Eu tinha uma professora que falava, se você tá parado, você tá se enganando, porque você tá andando para trás.
Exatamente. Então, assim, eu aprendi a me vender, né? Você sabe, a gente na empresa faz a nossa autoavaliação, tem uma parte de autoavaliação, e é sempre uma coisa muito esquisita, né? Você ali tentar...
Eu tenho problema com isso ainda.
Se vender e tal. Mas eu aprendi a fazer de um jeito agora que... É até divertido, entendeu? Você fazer essa parte. Eu fiz esse ano, eu escrevi como se fosse... Usei todo o meu conhecimento agora de contadora de história e fez a minha autoavaliação contando uma história. Uhum. Então, acabou virando uma coisa divertida, né? E aprender a me vender e valorizar um pouco mais, né?
Então, você pode confirmar que qualquer experiência... cultural que seja, impacta a longo prazo.
Ah, impacta. Eu acho que impacta se você deixar ela te impactar, né?
Exatamente.
Se você escolher não deixar, eu acho que você pode correr o risco de se fechar muito mais, né? E eu fico pensando, né? Em 2010, eu fiz uma viagem para a França, fiquei 30 dias de férias sozinha pela França, viajando pela França, que era um sonho meu. Realizei o meu sonho e eu fico pensando, falei assim, nossa, se a Aline de hoje fizesse essa viagem de 2010, de, né, quase 12 anos depois, seria outra viagem, sabe?
Uhum.
Por ter aprendido mais a aproveitar essas coisas que estão acontecendo ao redor e que eu acho que eu era mais fechada antes, né?
Então é isso aí, gente.
E tem uma Cristiane na sua vida.
Oh. Por isso vocês não podem deixar de me ouvir.
Não.
As experiências.
Tenha uma Cristiane para te empurrar.
A ideia do podcast sempre foi trazer experiências para que a gente possa crescer, para que a gente possa aprender. E cada entrevista, até agora, todas as pessoas que eu trouxe aqui são pessoas que eu conheço, assim, sou amiga. E cada vez que eu termino o podcast, eu termino com o coração, assim, cheio de aprendizado. Eu adoro essa experiência e é muito legal. E eu espero que você, que está nos ouvindo, também sinta essa... Ai, nem sei falar.
Se sinta abraço. Abraçado por Cristiane, que adora um abraço.
Adoro um abraço, adoro mesmo. Eu tô sentindo falta até desse abraço. Logo, logo. E é isso aí, gente. Então, até o próximo episódio. Espero que vocês tenham gostado. Tem o nosso Instagram do podcast, @não_podcast. Em que eu quase vou obrigar a Aline a mandar uma foto. Brincadeira, só se ela quiser mandar algum videozinho, alguma foto, a gente põe lá para você poder ver um pouco mais.
Só falava Aline, eu às vezes até compartilho. Às vezes.
Às vezes. Mas quem sabe a gente consiga que ela compartilhe algumas das fotos, experiências que ela teve lá na Índia com a gente. Obrigada, Aline, pela sua atenção. Obrigada por toda essa experiência. Um beijo, eu tô com saudade de te abraçar de verdade.
Também.
Tchau.
Tchau.